Então, mais uma vez, estamos em 1 Reis 8, nesta que é uma das grandes orações da Bíblia, grande em tamanho e grande também no significado, no conteúdo. Já vimos vários aspectos e agora vamos, quem sabe, até conseguir finalizar nosso estudo, mas sabendo que tem muitas coisas ainda para entendermos sobre todo esse assunto da casa de Deus, o que significa, e é algo que com certeza ainda estamos enxergando muito pouco daquilo que Deus quer mostrar. Então, nós já falamos sobre as sete situações que Salomão menciona como situações em que o povo de Deus vai buscar a Deus voltado ou na própria casa ou voltado para a casa de Deus. E falamos que dessas sete situações, quatro têm a ver com pecado e perdão. A primeira situação não é sobre pecado, é sobre justiça, Deus revelar, Deus julgar as pessoas que vêm diante da casa de Deus para definir uma causa. Então, a casa de Deus é um lugar onde Deus quer mostrar a justiça, quer resolver as questões, mostrar quem está certo, quem está errado. Mas depois tem, vamos passar agora pelas situações que tem pecado e perdão, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a última situação, a sétima, que ele entra mais profundamente nesse assunto de pecado, arrependimento e perdão. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Mas na segunda situação, que é quando começa no versículo 33, quando o povo de Israel é ferido diante do inimigo. Então, eles podem ser derrotados por causa de terem pecado contra Deus. Mas quando eles forem derrotados, lembra que a casa de Deus não é nenhuma fórmula mágica. Deus tem um povo, Deus não se envergonha de ser conhecido como o Deus de Israel ou Deus nosso, mas ele também não tem problema nenhum. É coisa que a gente não vê na política, por exemplo. Se tem um aliado, ele pode estar errado, mas eu tenho que defender porque ele é meu aliado. Vocês conhecem bem essa história, né? É que na política, você não, se tem alguém da minha família, dos meus aliados, se ele está errado, eu tento acobertar. Não é isso que acontece hoje? Deus não tem essa prática. Pode ser povo dele, e ele, se está pecando, ele vai julgar. Então, só que é povo dele, então a casa de Deus é um lugar onde o povo pode retornar. Então, se eles pecarem, forem derrotados, mas a condição, versículo 33, é que eles se convertam a Deus, confessem o nome de Deus, orem, supliquem. Então, no versículo 34, ele vai perdoar o pecado e fazer o povo voltar à terra. Então, nós falamos sobre esse assunto de terra, né? A terra, a nossa herança. Nós podemos receber algo, temos recebido muita coisa como herança de Deus, mas quando nós não permanecemos na posição de dependência, de comunhão com Deus, nós perdemos a nossa terra. E a casa de Deus, ainda que esteja em ruínas, ainda que nem sabemos, né, se tem casa de Deus, será que tem algum lugar hoje que Deus, né, não lugar físico, né, geográfico, mas será que tem uma posição, será que tem um jeito do povo de Deus realmente ter essa autoridade, essa aliança com Deus, de Deus ouvir a oração e agir e trazer o povo de volta para os propósitos de Deus? Então, hoje está tão vago, tão sem direção, que às vezes nós nem sabemos que tem esse lugar. Mas nós podemos voltar para os propósitos de Deus, voltar para a terra. Então, na segunda situação, mas na primeira que fala sobre pecado, o perdão, isso aqui que eu queria que vocês anotassem, ou pelo menos assim, vissem essa relação, eu vou falar sobre as quatro situações que tem perdão e o que Deus faz em cada uma dessas situações. Lembra que nós já mencionamos que a oração na casa de Deus tem resposta. Então, não é assim, ora, Deus, acho que Deus está ouvindo, Deus está ouvindo. Mas na Bíblia, quando fala assim que Deus ouve, que é óbvio que Deus ouve todas as coisas, mas quando Deus fala assim, quando a Bíblia fala Deus ouve, qual a implicação? Deus ouve significa Deus responde. Quando fala assim, Deus ouve, é porque Ele vai fazer alguma coisa. Quando você ora, você sabe que Deus está ouvindo. Ouvindo, sabe? Ele sabe o que você falou. Agora, a nossa grande pergunta, sempre quando nós oramos, é: será que Deus está ouvindo, além de ouvir o som? Será que Deus está atendendo? Será que a minha oração chegou lá? Será que vai ter alguma resposta à minha oração? Então, quando Deus ouve, Ele perdoa. Então, nessa primeira situação de perdão, Ele faz o povo voltar à terra. E isso é algo que talvez na aplicação espiritual pode parecer vago para nós, mas não deveria ser, irmãos, porque a igreja tem perdido a sua herança e a volta a Deus, a conversão a Deus, o arrependimento a Deus, deveria trazer como consequência voltarmos à nossa herança. É isso que Ele promete. Então, já falamos bastante sobre isso, então eu não vou parar aqui. Então, a primeira situação que fala sobre perdão. Deus perdoa e traz de volta à terra aquela herança, aquela posição que é nossa, que Deus deu aos nossos pais, aos nossos antepassados, a promessa que Deus tem em toda a palavra. Esta terra nossa, ela precisa ser restaurada. Nós não estamos vivendo na terra prometida. A terceira situação, que é a segunda sobre o perdão, versículo 35, fala: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, também por causa do pecado, orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido. Então, já falei sobre isso, a chuva não é chuva literal, esta chuva, a terra sendo nossa herança, a chuva é a bênção de Deus, a vida de Deus, para que a terra, que é a nossa herança espiritual, possa dar fruto. Então, a terra prometida, nossa herança em Cristo, a posição em que não é uma coisa só individual, né, tem uma aplicação individual, mas a aplicação verdadeira é coletiva, da igreja. Então, a igreja hoje não está na herança. Às vezes, nós estamos na herança, não perdemos totalmente, mas não tem chuva, então a herança não está produzindo fruto. Então, a disciplina de Deus, biblicamente, é muito mais sério do que assim: se eu não estou andando nos caminhos de Deus, pode ser que eu comece a ter problemas financeiros na minha vida. A gente aplica muito nessas áreas mais materiais, né? Saúde, dinheiro, as coisas irem bem, sucesso, prosperidade, essas coisas assim. Mas biblicamente, a falta de chuva é a falta da presença de Deus. É a falta de Deus nos visitar e fazer com que a terra prometida produza fruto. Fruto que são os frutos do Espírito, os frutos do reino de Deus, o progresso do reino de Deus na terra. Então, quando Deus não manda chuva, espiritual por nós estarmos, eu não estou em pecado, mas qual que é o grande pecado? Também já falamos sobre isso, qual que é o grande pecado para Deus? É um coração afastado, frio, né? Um coração que não é totalmente do Senhor, então, né, você pode não estar vivendo em nada que possamos dizer, não estou vivendo em pecado, mas para Deus esse é o pecado, é a raiz de todos os outros pecados, que a partir do momento que o meu coração não é totalmente dedicado a Deus, outros pecados com certeza vão surgir. Então, voltando-nos para Deus, versículo 36, Deus ouve nos céus, perdoa o pecado de teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o caminho em que andem. Lembrem que a terra significa a prática. Fora da terra prometida, a gente não tem como viver na prática do reino de Deus. Então, a terra prometida para nós é porque a igreja, os cristãos, nós temos muita teoria, não é verdade? Temos muita teoria, sabemos de muita coisa, mas praticamos muito pouco, porque não estamos na terra prometida. Então, aqui ele fala, então, primeira situação do perdão é, traz de volta para a terra. A segunda situação de perdão, faltou chuva, converter a Deus, buscar a Deus, para que Deus, né, nos visite outra vez, como Abacuque fala assim, aviva a tua obra, volte a visitar o teu povo. Por que nós estamos sem a presença de Deus? Por que nós não temos a chuva, a verdadeira chuva? Então assim, quando o povo se converter, ele falou assim, Deus vai ouvir, ele vai perdoar, e ele vai nos ensinar, porque estamos na terra, ele vai nos ensinar o caminho em que devemos andar, ele vai nos mostrar a prática, é isso que significa. Então, o perdão, na primeira situação de perdão, o perdão traz de volta para a terra. A segunda coisa que ele fala, o perdão faz com que Deus nos ensine a prática, como viver. Isso é sinal do favor de Deus, da visitação de Deus, quando Deus começa a nos ensinar a andar na prática do reino de Deus. Depois, a terceira situação de perdão, que é a quarta, versículo 37, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crestamento, ferrugem, gafanhotos ou lagarta, quando o seu inimigo cercar na terra, as suas cidades, houver alguma praga ou doença. Então essa situação é uma que engloba muitos tipos de disciplina de Deus, muitas formas diferentes, falta de saúde, é uma coisa assim, por exemplo, a falta de chuva, aplicando espiritualmente, é a falta da visitação de Deus. Inimigos lutando contra nós são inimigos espirituais lutando contra nós, né? Essas coisas aí de peste, de doenças, de pragas, são doenças espirituais. Quantas coisas erradas, quantas coisas fora de lugar. A gente conversa com um e outro e a gente vê quantas doenças espirituais afligem o povo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas estão doentes na alma, doentes no relacionamento com Deus, doentes na família, doentes em todas as áreas em que nós deveríamos ser saudáveis manifestando a Deus. Então, são vários tipos diferentes de disciplinas de Deus. Versículo 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Então, essas doenças nos levam a nos colocar diante de Deus, doenças espirituais, e a dizer, cada um precisa saber qual que é a doença do meu coração. Estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, lugar da tua habitação, perdoa. Irmãos, a gente não tem como cristãos evangélicos, protestantes, aprendemos a graça de Deus, sabemos que Deus perdoa, você peca, Deus perdoa. Aliás, se alguém quiser mais, saber mais, se você não tem ainda o último arauto que fala sobre arrependimento, é um artigo muito bom sobre isso. Ele inclusive ele fala sobre essa questão de que a vida cristã, o verdadeiro arrependimento, não deixa a pessoa nesse ciclo interminável. Peca, ó Deus, perdoa, o Senhor fala que o Senhor perdoa, né? Não importa se eu pequei 1000 vezes, né? Se é para a gente perdoar um ao outro 70 vezes 7, imagina quantas vezes Deus nos perdoa. Então, mas o perdão de Deus é ilimitado, num certo sentido, mas o verdadeiro arrependimento, ele mostra, não deixa a pessoa nesse ciclo de peca, perdoa, peca, perdoa. Não, assim, o arrependimento faz você mudar de atitude, dar uma outra perspectiva sobre o pecado. É isso que ele está falando aqui. Quando houver conversão, quando você realmente se volta para Deus e fala assim: Deus, perdoa. Então ele fala: perdoa e age. Então isso me chamou muita atenção, que em todas essas situações ele perdoa, mas tem um resultado. Tem uma ação, Deus perdoa e Deus faz alguma coisa. Há uma mudança da parte de Deus, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a situação na nossa vida. Então, perdoa, age e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então aqui o perdão resulta numa mudança de situação, mudança de situação. Deus, ele fala assim, até isso que também a gente às vezes associa, puxa, Deus, ele fala assim, dá a cada um conforme todos os seus caminhos. Aí fala assim, Deus, se o Senhor fizer comigo conforme os meus caminhos, eu estou perdido. Mas aí ele completa, aí você entende o significado que dá para aplicar na nova aliança, porque ele fala assim, dá a cada um conforme seus caminhos, segundo vires o seu coração. Então, aí volta para um princípio que é idêntico no Velho Testamento e no Novo, que quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, Deus age. E isso é válido, isso continua. O desespero, a situação de angústia, quando, por que que Deus ouve, né? Lembra, ouvir no sentido de responder, por que que Deus ouve algumas orações e outras não? Porque algumas orações a gente fala para Deus e Deus, acho que Deus não tem sono, né? Mas se ele tiver sono, nessa hora ele tem sono, porque não toca, nós estamos orando a Deus como quem não quer nada, e Deus acorda quando nós oramos com intensidade, quando nós oramos, e isso é coisa que você sabe muito bem que você não fabrica, assim, bom, então tá, então agora vou orar com intensidade, né? Você não consegue produzir essa intensidade, e infelizmente a intensidade às vezes precisa ser gerada através de situações de aflição, infelizmente. Então, se tivesse um jeito mais fácil, eu tenho certeza que Deus usaria. Mas a intensidade, mas tem um outro jeito, irmãos. Tem alguma ideia? Se você fala assim, ó, Deus, eu quero ter intensidade, mas eu não quero aflição. Tem algum jeito? O que vocês acham? Tem algum jeito de Deus criar em nós intensidade sem ser pela aflição? Claro que tudo é pelo Espírito Santo, né? Dependemos do Espírito Santo. Mas qual me dá um instrumento que o Espírito Santo usa na nossa vida? Tem que ser pelo Espírito Santo, mas Deus usa e Ele pode criar intensidade sem ser através de aflição. Revelação do quê? Está na sua mão aí. A palavra. Então, Deus pode, por isso que nós estamos estudando a palavra, porque a palavra nos revela o plano de Deus. Se o Espírito Santo tocar no seu coração, se você entender o plano de Deus, você pode se tornar um apaixonado, uma pessoa que ora com intensidade por causa da revelação da palavra. Amém? Isso é verdade. Então, nós precisamos nos abrir para isso, porque também Deus não vai te pegar pelo colarinho e obrigar você a entender a palavra. Então, é necessário que a gente se abra para Deus, que a gente busque, que a gente queira, e Deus pode nos dar intensidade pela palavra, sem ser através da angústia ou tribulação. Então, nessa terceira situação de perdão, ele perdoa e ele age de acordo com o nosso coração, de acordo com a intensidade, de acordo com a conversão, de acordo com aquilo que realmente está acontecendo no nosso coração. Por isso a palavra de Salomão em Provérbios é sempre atual: acima de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, tudo vem do coração, tudo vem de Deus, mas ele age através do coração, e é preciso dedicar tempo para Deus, dedicar tempo para leitura, tempo para oração. Ah, eu não tenho intensidade para orar, então não vou orar. Esse não é o caminho. Você começa a orar, você começa a ler, eu leio a Bíblia e não tem revelação, então eu não leio. É assim que deve ser? Não, eu não tenho revelação, então eu vou começar lendo. Eu não sei orar, em 5 minutos eu esgoto o meu assunto com Deus. Mas ore 5 minutos, quem sabe amanhã você vai orar 6, né? Entendeu? A coisa vai crescer de pouquinho em pouquinho. Você tem que abrir um espaço para Deus, para que Deus aumente mais a intensidade, para que Deus opere, ok? Então, essas são as 3 situações de perdão, só falta a última, porque depois dessa quarta, né, tem a quinta situação, que é quando o povo sai à guerra, mas não por causa de pecado, e a sexta, a quinta é do estrangeiro, versículo 41, do estrangeiro. A sexta é de guerra, mas é uma guerra válida, né? Uma guerra que Deus mandou lutar. E agora nós vamos então estudar, vamos ficar um pouquinho mais na sétima. A sétima situação, a última e a quarta, que fala sobre pecado e perdão, é a situação que descreve a disciplina máxima de Deus. Qual que é a disciplina máxima de Deus? Porque as outras 3 que falaram sobre pecado falam derrota diante dos inimigos, falta de chuva, e depois uma que engloba vários, né? Pestes, tribulações, né? Várias situações em uma só. Então, mas todas essas, o povo de Deus ainda está na terra. A terra não está produzindo fruto, a terra está virando uma terra de opressão, mas ainda está na terra. Mas a disciplina máxima de Deus, que a gente vê na história do povo de Deus, o Velho Testamento, é tirar. É coisa assim que para a gente talvez não. A gente não consegue talvez entender a intensidade disso para Deus, mas Deus prometeu, não prometeu? Deus prometeu dar a terra, ele cumpriu a promessa, ele levou o povo para lá. Deus não é um Deus que dá e tira. Quantos estão felizes por isso, né? Deus dá salvação e tira, dá e tira, né? Porque as pessoas, existe uma linha que é, né? As linhas são sempre extremas, né? Alguns acham que nunca perde salvação, outros acham que perde a salvação, qualquer coisinha que você faz de errado, você perde a salvação, aí você ganha de novo, aí você perde de novo, aí ganha de novo, né? Então, as duas estão erradas. A Bíblia não ensina que você nunca perde a salvação, e a Bíblia não ensina que a salvação, ou a terra prometida, estou fazendo uma espécie, não que a terra prometida seja a salvação, mas estou fazendo um paralelo para dizer, Deus não dá as coisas para tirar de qualquer, assim, qualquer coisinha ele já tira. Deus prometeu, ele deu, e nós vamos ter que ser muito, muito endurecidos, rebeldes, insensíveis a Deus, para chegar ao ponto de Deus falar assim, eu não suporto mais, eu vou tirar vocês da terra prometida. Mas infelizmente, nós, os homens, nós temos conseguido chegar a esse ponto, de Deus ficar tão irado conosco, que ele tira. Então essa última situação, vamos ler agora com mais detalhes, porque ele fala sobre o pecado, nessa última situação, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre o arrependimento, e ele fala sobre a restauração. Então é muito proveitoso isso. Então começando no versículo 46, quando pecarem contra ti, ele já falou outras três situações sobre o pecado, mas agora ele vai falar mais profundamente, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então ele reconhece, a oração das sete situações, quatro são sobre o pecado. Então ele reconhece, a casa de Deus não é casa que deveria ficar cuidando, tratando somente da questão do pecado. Mas nós sabemos, no Velho Testamento, até a gente falou, aqui nessa oração, ele chamou a casa, ele não chamou de casa de sacrifício, a casa é casa de quê? Casa de oração. Mas, ao mesmo tempo, é uma casa de sacrifício. Quer dizer, a atividade principal no Velho Testamento era trazer sacrifícios. E, infelizmente, isso continua, não na Nova Aliança, Hebreus explica que não tem muito sacrifício, tem um só, acabou, não precisa ter mais sacrifício, mas, infelizmente, o assunto principal da casa de Deus não é o único, graças a Deus, tem muitas outras coisas que Deus quer fazer na sua casa. Mas, de sete situações, quatro falam do pecado, não há homem que não peque. Então, não tem como negar isso, que a casa de Deus é um lugar onde nós vamos chegar com nossa impureza, com as nossas falhas, com os nossos fracassos, nós vamos ter que continuamente chegar a Deus na sua casa. O sacrifício único já feito, válido para sempre, nós vamos dizer, Senhor, estou aqui, estou trazendo o teu sangue, que é válido para purificar a minha vida. Então isso é um assunto central da casa de Deus, perdão, não tem como negar isso. Então, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então, primeira coisa que ele fala sobre o pecado, todos pecam, povo de Deus, todos pecam. É o Velho Testamento? Sim. Mas o Novo Testamento também fala, em 1 João, quem nasce de novo não vive pecando, mas se pecarem, temos um advogado, porque infelizmente isso vai acontecer. Então, todos pecam. Isso é um lado da questão, não estou querendo dizer que na Nova Aliança, é importante lembrar que tem muitos textos, Romanos 8, tem muitos textos no Novo Testamento que nos dão o direito, né, quem vive no Espírito não é devedor mais à carne, nós não precisamos ficar pecando. Então, né, não estou dizendo nada contra esse lado, que é importante lembrar. Mas quando houver pecado, aí a segunda coisa que ele fala sobre o pecado é a próxima parte da frase, e tu te indignares contra eles. O pecado causa ira em Deus. Isso é uma verdade que na Nova Aliança nós não podemos deixar de lado. Deus, o Deus do Novo Testamento, tenho falado isso muitas vezes, sempre precisamos lembrar disso, existe uma ideia errada que às vezes sai em pregações, em livros, em mensagens que você pode receber de várias formas, no sentido sim de que hoje, na nova aliança, graças a Deus, Deus não é mais como era no Velho Testamento. Tem diferenças, tem uma mudança na nova aliança, mas a mudança não tem a ver com a natureza de Deus. O pecado causa a mesma reação em Deus hoje que causava em todos os tempos. Deus não muda, Deus é sempre igual. Amém, irmãos? Então, o pecado causa ira, indignação. Não podemos nos esquecer disso. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus, nós temos a solução, mas isso não anula o fato de que o pecado causa indignação. E a indignação, a próxima coisa é, então, quando pecarem contra ti, todos pecam. Segunda coisa sobre o pecado, tu te indignares contra eles. Então, o pecado causa ira, indignação da parte de Deus. Terceira coisa, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto. Então lembre que isso aqui é o grau máximo, não é a primeira coisa que Deus faz quando você peca, é tirar você da terra prometida, graças a Deus. Nem no Velho Testamento não era assim, então não é no Novo que ele vai começar a fazer isso. Então, mas esse aqui é o último grau que ele está falando nessa última situação. Ele está falando sobre o grau máximo. Grau máximo fala assim de disciplina. Isso aqui não é, né, que a gente tem falado que existe uma linha que você pode atravessar. Ninguém sabe onde fica, melhor não descobrir. Né? A gente não sabe onde fica a linha. Deus é longânimo. Mas isso não significa que não tem um momento em que nós podemos, Hebreus 6, nós podemos rejeitar a graça de Deus, nós podemos rejeitar a ação do Espírito Santo e podemos entrar numa além da linha onde não tem mais retorno. Então isso, a Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, Hebreus 6 fala que tem um ponto onde você pode chegar que não tem mais retorno. Então não é sobre isso que está falando aqui. Isso aqui, graças a Deus, sair da terra prometida tem retorno. Né? Tem no Velho Testamento, tem no nosso tempo também. Mas é o grau máximo de disciplina de Deus em relação ao pecado. Não é mais uma questão de falar, os inimigos vêm dar uma lição em vocês. Não é mais dizer assim, não vai ter chuva. Não é mais dizer assim, vai ter uma praga, vai ter uma peste. Não, agora vai sair da terra prometida. Mas o princípio é o seguinte, pecado, todos estamos sujeitos. Dois, o pecado gera uma reação de ira, de indignação. E terceiro, o pecado é tratado por Deus na nova aliança também. A nova aliança não nos ensina que você pode pecar quantas vezes for, Deus sempre vai perdoar e fica por isso mesmo. A Bíblia não ensina isso. Hebreus 12 fala, o pai que ama o filho, o que ele faz com o filho? Disciplina. E ele vai explicando que a disciplina não é agradável. Não é assim, né, como hoje, né, assim, senta no cantinho aí, fica um pouquinho aí pensando só assim, isso, né? Não, né, Deus só deixa a gente assim, ficar meio, um pouquinho assim, pensando sobre o que nós fizemos. Não, Deus disciplina mesmo. Deus bate, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para nos disciplinar. Deus disciplina. Então, o pecado traz consequências no amor e na disciplina de Deus. Então, agora, Então essas são as três coisas sobre o pecado, no versículo 46. Aí no 47, se eles forem para o cativeiro, forem lá onde, fora da terra, na terra do inimigo, então na terra onde, aonde foram levados cativos, se eles caírem em si e se converterem, crente pode se converter? Crente precisa se converter, né? Precisa se converter continuamente, principalmente quando nós estamos fora do centro do plano de Deus. Irmãos, eu não sei como vai acontecer, né? Falando sobre, tem uma figura, né, das sete festas de Israel, que pode ser aplicado para nós, né, que são cumpridos na igreja, né, tem a festa da Páscoa, que foi a morte do Cordeiro, Jesus na cruz, tem a festa de Pentecoste, que fala da vinda do Espírito Santo, depois tem aquelas festas do final, que são três festas no final, tem três festas no início, uma festa no meio, que é Pentecoste, e três festas no final. As três festas no final são trombetas anunciando, seria uma época de muita proclamação, anunciando que vem o final de tudo. Depois tem uma outra festa, que é a festa da expiação, e depois vem a festa dos tabernáculos, que representa a vinda de Jesus, a consumação de tudo. Mas tem a festa das trombetas, o dia da expiação, e depois tabernáculos. Porque se não tivesse o dia da expiação, nós podíamos pensar, puxa, no final tem festa das trombetas, proclamação, e depois vem o fim. Mas entre a proclamação e o fim, tem o que mesmo? O dia da expiação. E é interessante, porque na Bíblia, no Velho Testamento, não fala muito sobre o dia da expiação na história, a gente não tem muita, a gente poderia até ter uma impressão assim, era um dia importante, sabemos que era um dia importante, porque no dia da expiação, era o único dia no ano, depois que Arão perdeu dois filhos, lembra daquela história em Levítico? Arão perdeu dois filhos que entraram lá no Santo dos Santos, sacerdotes, entraram no Santo dos Santos levando fogo que Deus não mandou levar. Isso aí já é um assunto em si, né, que traz muitas lições. Né? Entrar no Santo dos Santos, né, a gente pode assim, né, todo mundo canta, hoje nós entramos no Santo dos Santos. Entra no Santo dos Santos ou tente entrar com fogo estranho, coisa terrível. Arão perdeu dois filhos. Depois daquela ocasião, Deus falou com Moisés, falou assim, agora, daqui para frente, porque no início, quando Deus deu as instruções para Moisés, não tinha essa regra. Mas ele falou assim, agora, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, que eles eram filhos, eles não eram sumo sacerdote. Então, só o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos, e só uma vez por ano, e era exatamente no dia da expiação. Então nós sabemos que esse dia era importante, mas eu quero dizer assim, no Velho Testamento não temos muita, não fala sobre épocas em que o povo comemorava, não tem relatos, mas nos tempos modernos, nós sabemos que para os judeus, a gente podia pensar para os judeus que guardam a lei, que guardam a religião de Moisés até hoje, para os judeus, o dia da expiação, que é chamado Yom Kippur, é o dia mais importante do ano, que em 1973 foi o dia que os árabes escolheram para atacar Israel, pegaram Israel no dia que para eles era o dia mais importante, o dia sagrado. E eles lançaram uma grande ofensiva e realmente pegaram Israel de surpresa. Em 67, poucos anos antes, Israel tinha ganho uma vitória muito forte, muito grande. Mas em 73, Israel começou levando uma grande desvantagem, porque eles foram pegos de surpresa e os árabes conseguiram no início algumas vitórias. Então, isso para mim é interessante, é o dia mais sagrado, porque representa esse dia que prepara, que é essencial para a grande festa final, que é de tabernáculos. Então, irmãos, eu não sei como isso vai acontecer na igreja hoje, mas alguma coisa precisa acontecer. 47, na terra onde forem levados cativos, o povo de Deus, isso não é uma coisa individual, o povo de Deus precisa cair em si, precisa se converter, precisa suplicar a Deus, lá de onde eles estão, precisam dizer: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Então, aqui, agora, né, ele falou sobre o pecado, agora ele vai falar sobre arrependimento. Então, arrependimento. Arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento, tem uma versão, alguém está com NVI aí? No 47 fala mudança de coração? Não. Mas eu acho que eu vi numa das versões, às vezes eu olho em várias, depois eu não lembro qual que eu vi essa frase. Mas em uma, eu acho que NVI talvez em inglês, porque nem sempre português segue em inglês. Mas me parece, mas é o sentido de converter. Mas chama às vezes mais atenção, que converter é uma palavra meio gasta, né? Então, fala assim, se lá... Arrepender, em vez de converter, fala na sua, né? Então, mas eu acho que onde eu vi fala assim, se lá na terra, onde eles estiverem, se eles tiverem uma mudança de coração, isso aí me chamou bastante atenção, porque é como esse artigo que eu falei no Arauto, né? Ele fala que o arrependimento é ver o pecado do jeito que Deus vê. Puxa, isso é profundo. A gente olha para o pecado e a gente tem aquelas maneiras de falar assim, ah, mas todo mundo faz. A gente fala às vezes sobre corrupção dos políticos e alguém responde, né, se você fala assim, ah, fulano de tal, sei lá, Sarney que foi o último, assim, mas todo mundo faz isso. Por que estão atacando o coitado Sarney? Todo mundo faz a mesma coisa. Gente, isso não é desculpa. Você acha que isso é desculpa para nós como povo de Deus? Se fala assim, ah, nós estamos aí vivendo uma mornidão de cristianismo, mas todo mundo está assim. Isso é desculpa? Todo mundo faz isso? Não. Nós estamos vendo o pecado do jeito que o homem vê. O homem vê de que jeito? Isso é normal, isso é comum. Isso todo mundo faz. Isso é o jeito que o homem vê. Ou talvez eu veja, falo assim, ó, Deus, eu sei que o senhor não gosta disso, mas aquilo que eu faço não está prejudicando ninguém. Tem muitas mentiras que atuam na nossa mente. Eu estou fazendo uma coisa que não está prejudicando ninguém. Deus não vê assim. Deus vê o pecado. Então, a conversão é mudança de coração. É mudança de visão. É encarar, é ver, perceber as coisas de uma forma diferente. Então, aí como é que ele fala? A pessoa que se converte, ele não fala assim, ó Deus, o senhor sabe que eu sou fraco, como todo mundo é fraco, e o senhor vai ter misericórdia de mim. Perdoa como o senhor perdoa todo mundo. A pessoa arrependida não ora assim. A pessoa arrependida, olha essas palavras aqui do 47. Pecamos perversamente. Você já usou essas palavras sobre você? Você já usou essas palavras? Eu agi perversamente. Eu cometi iniquidade. Eu fiz sujeira. Eu fiz uma coisa terrível, abominável diante de ti. 48. Se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti. Então, arrependimento. 1. Mudança de coração. Tem que mudar alguma coisa. Se você não encara o pecado de uma forma diferente do que antes, você vai continuar no mesmo ciclo. Não é porque Deus não tem poder, não. Mas Deus só vai mudar a sua vida quando você muda a maneira como você vê o pecado. Isso é Deus que tem que fazer, mas isso precisa acontecer. Então, mudança de coração. Número 2, essa oração, ainda no 47, reconhecimento, eu pequei, sem rodeios, sem Saul. Ah, por que você guardou algumas coisas dos amalequitas? Ah, foi o povo que fez, aquelas, né, um monte de desculpas, foi outra pessoa, foi por causa de fulano, né? No Jardim do Éden, todo mundo empurrando a culpa para o outro, não foi? No Jardim do Éden, né? Adão, por que você fez? Foi a mulher. Mulher, por que você fez? Foi a serpente. Aí a serpente olhou, não tinha mais ninguém, né? Mas todo mundo empurrando para alguém. Então, essa é a nossa forma de escapar. Então, mudança de coração, reconhecimento e voltar-se para Deus com todo o coração. Se converter a Ti de todo o coração, de toda a alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos. E quarto, oração, nós já falamos sobre isso na última aula, orar em direção a três coisas que Deus deu para o povo. Nós já vimos isso. Quais são as três coisas? Está no versículo 48. Terra, cidade e casa. Então, as três coisas que representam a nossa herança. Aí, Deus, 49, vai ouvir dos céus, lugar da sua habitação, a sua oração e a sua súplica, e vai fazer justiça. Algumas traduções aí falam defender a causa, no 49. É a mesma, aqui nesse capítulo aparece três vezes, no versículo 45, quando fala sobre ir à guerra, se orar, Deus vai defender a nossa causa. No 49, Deus vai passar a defender a nossa causa. Irmãos, isso é coisa normal, deveria ser normal, né? O povo de Deus, nós somos povo de Deus, quando nós temos uma causa, quando nós temos uma, né, uma causa na justiça, quando nós temos uma coisa que precisa acontecer, alguém está nos fazendo injustiça, então Deus defende a nossa causa. Isso deveria ser normal, não é por quê? Porque nós nos afastamos de Deus. Então, Deus, Ele nos adotou como povo dEle, mas quando nós não estamos na terra prometida, quando nós não estamos na posição certa, Deus não defende a causa. Precisa se voltar para Deus, para que Deus defenda a nossa causa. Versículo 50, perdoa ao teu povo. Então, resultado final, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia da parte dos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Então, o resultado do perdão é a mudança da sorte. Mais uma vez, aqui não está falando sobre mudar a nossa sorte material. Amém, irmãos? Deus pode mudar a nossa sorte material, Ele faz muito isso, mas isso em si não é prova, nem do favor de Deus e nem da falta de favor de Deus, né? Se nós não estamos prosperando, biblicamente, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente passar por aflições, tribulações na área financeira, na área de saúde, não é prova. Você não deve chegar para uma pessoa que está passando por uma aflição e dizer, você precisa ter mais fé, você precisa buscar mais a Deus. Talvez a pessoa está buscando a Deus e não tem nada de errado nesse lado com a vida da pessoa. Pode ser, mas entendeu? A gente não pode chegar, e tem pessoas que fazem isso, chegam assim e falam, você está doente, você não está buscando a Deus, você não foi curado, você não tem emprego, porque você... Então, essas coisas não são, não podemos afirmar isso. Agora, se nós não estivermos na terra prometida, se nós não estivermos vivendo dentro da herança de Deus, isso é prova, não minha isoladamente, mas isso é prova de que nós, como povo de Deus, precisamos do dia da expiação. Como isso vai acontecer? Não sei, mas a consciência precisa crescer entre nós. No meio do povo de Deus, precisa crescer de que se nós não estamos vivendo na prática do reino de Deus, tem alguma coisa errada e precisamos nos converter e voltar a Deus de todo o coração. Aí vai mudar a sorte, né? Para que eles tenham, para que eles tenham graça e compaixão daqueles que os levaram cativos. Ok. Então, eu acho isso muito importante, é um dos assuntos centrais da oração que ele explora mais nessa última situação, arrependimento, pecado, arrependimento e a restauração, a volta ao favor de Deus. Agora então, nós temos mais ou menos a conclusão, até esse ponto, mais ou menos o versículo, mais ou menos esse versículo 50, nós temos ficado mais, nós temos ficado praticamente só em 1 Reis 8, o texto paralelo em 2 Crônicas 6 é quase idêntico, quase palavra por palavra. Agora o final, a conclusão, encerramento é diferente, então agora só vamos falar um pouquinho sobre esse final. Na sua folha é o número 3, a conclusão, para a gente ver como é que termina a oração. 1 Reis 8 é um pouco mais completo nesse final, por isso que desde o início eu estou usando mais esse texto de Reis, porque no final ele é um pouco mais completo do que Crônicas. Então, no versículo 50 ele fala: perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, dá-lhes misericórdia da parte que os levaram cativos. Aí versículo 51, ele diz o seguinte: pois são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Fornalha de aflição, alguns falam, de aflição? Fundição. Então, é uma razão que ele está dando para a oração, e é isso que eu queria só mencionar isso rapidamente, porque o final, versículo 52, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu povo, à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. A síntese da oração é: esse lugar, esta casa, o nome de Deus vai ficar registrado aqui, essa casa representa Deus, e o povo de Deus, ou orando neste lugar, ou voltado para este lugar, Deus vai ouvir. É uma aliança, não é uma oração só para Deus que está nos céus, Deus tem um endereço na terra. Então essa é a oração, tem esse propósito principal. Salomão reconhece que Deus não pode habitar numa casa física, mas ele diz: Senhor, que o teu nome esteja nessa casa. Isso aqui não é uma casa qualquer, é uma casa onde está o teu nome, e esta casa é o lugar onde o teu povo pode orar e o Senhor vai responder. Então isso é uma situação especial. Daqui para frente Deus age de maneira diferente, porque ele tem uma casa na terra. Mas tem uma base, uma razão para Deus responder essa oração. E isso é interessante, porque quando a gente ora, você nunca deve pensar que Deus é um Deus que simplesmente, ele compadece, ele se compadece de nós. Mas Deus não muda de opinião simplesmente porque ele vê assim, coitadinho, coitadinho, eu vou dar um jeito que está sofrendo muito. Então, quando você está orando, né, primeiro não adianta ficar descrevendo um negócio pior do que Deus sabe a verdade, né? Não adianta ser, né? Com as pessoas a gente fala assim, ah, mas sabe, eu estou passando, aí a gente aumenta um bocado para a pessoa ter dó da gente, né? Não adianta fazer isso com Deus, que Deus sabe exatamente o que está passando, e não adianta você aumentar. Mas eu quero dizer, quando você está orando, o que vai fazer Deus atender sua oração? O que vai fazer Deus atender sua oração? Então, é a palavra dEle, as alianças dEle, tem razões. O povo de Deus abandonou Deus, foi idólatra, não teve coração. Por que que Deus, os profetas colocavam nesses termos? Se uma mulher é infiel, o marido manda embora e nunca mais pega aquela mulher de volta. É ou não é? Nunca mais. Ainda mais naquela cultura. Não era assim, era uma desonra um marido receber de volta uma mulher que tinha sido infiel. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso. Vocês lembram disso, está nos profetas. O marido não vai atrás de uma mulher infiel, mas eu estou correndo atrás de vocês, Deus fala. Por que Deus vai trazer-nos de volta, sendo que nós somos tão infiéis? Por quê? Porque ele, aqui está escrito, 51, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos a súplica do teu servo. Aí no 53, pois tu, ó Senhor Deus, ele volta a essa razão de novo, porque Deus vai trazer seu povo de volta, quando eles foram infiéis, quando chegou nesse ponto máximo, de ter que tirar a terra prometida, por que que Deus vai colocar seu nome nessa casa, até quando a casa foi queimada? Lembra que nós falamos isso, a casa foi queimada por Nabucodonosor, de tal ponto que Deus não amava mais aquela casa, porque eles tinham contaminado. Nós já fizemos isso, irmãos, na história, nós já contaminamos, continuamos contaminando. E como alguém disse, Deus tirou a tomada, Deus tirou, não tem corrente na casa de Deus, porque senão tem muita gente levando fogo estranho no Santo dos Santos, devia estar morrendo. Não está acontecendo porque Deus tirou a tomada, tirou, puxou, não tem corrente, Deus não está agindo como Ele costuma agir. Então, por que que Deus vai mudar de ideia? Esse é um assunto teológico muito profundo. Deus muda de ideia? Então, tem um texto bíblico, peraí, deixa eu terminar de ler o 53, aí nós vamos ver um texto que ajuda a entender mais. 53, ele fala, pois tu, ó Senhor Deus, o separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como disseste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito. Deus pegou um povo e falou assim, eu vou dar uma terra para vocês, a terra é a herança de vocês. A terra, em última análise, representa o próprio Deus, a própria vida de Cristo, né? Que nós sabemos que Jesus, a vida de Jesus, a natureza de Deus é a nossa herança. Amém? Você está interessado na sua herança? Ou você só quer uma mansão numa rua de ouro, tal assim? Ou você entende que a nossa herança é viver, conhecer, experimentar as grandezas de Deus? Irmãos, isso é uma coisa fantástica. Você já conheceu alguém que, por mais que você conheça, assim, eu estou tentando ver se eu, de alguma maneira eu faço um paralelo, né? Lógico que a pessoa nunca pode ser um paralelo a Deus, mas você já conheceu alguém que você achava que conhecia, ele sempre, ele ou ela, sempre surpreende você com uma coisa, poxa, mas eu não conhecia esse aspecto, parece que tem uma coisa, e é tudo coisa boa, né? Tem pessoas que surpreendem com coisas ruins também, né? Mas você já ficou surpreso com uma pessoa que te surpreende com alguma coisa nova, diferente. Deus é infinitamente assim. Você já pensou? 1 milhão de anos na eternidade, você fala assim, gente, eu não conheço nada ainda. Ele continua mostrando coisas novas. E não é só mostrar, é viver. Essa é a nossa herança. Então, a herança nossa é tremendo. Mas eu não consigo, eu tenho dificuldade, irmãos, eu confesso, eu tenho dificuldade para entender o inverso, porque Deus é a nossa herança. Mas qual que é a herança de Deus? Você viu aqui? 53, pois tu, ó Senhor Deus, o separaste dentre todos os povos da terra para serem o quê? A tua herança. Nós somos a herança de Deus. O que que Deus está querendo herdar em nós? Vocês podem me explicar? O que que Deus não tem? A herança é alguma coisa que não tem, né? O que que Deus não tem que Ele vai conseguir com a gente? A gente, né? Eu espero que esteja junto. Você não quer estar junto nessa herança, né? Então, o que que Deus vai ganhar na gente? Ele vai ganhar uma coisa que Ele anseia, que é comunhão, que é poder viver. Deus quer fazer a mudança para a terra. Deus, todo mundo quer ir para o céu, né? E Deus quer vir para a terra. E Deus não pode vir para a terra porque a gente não está pronta. A cidade, a casa não está pronta. Mas nós somos a herança de Deus. E Salomão entendeu um pouquinho disso aqui. E ele está dizendo, Deus, eu sei, né, profeticamente, ele sabia que ia acontecer muita coisa ruim no futuro, e ele fez uma oração dizendo, Deus, não abandone essa casa, o teu povo vai voltar, e olha Deus, tem uma razão pela qual o Senhor precisa, se eu posso usar essa palavra, o Senhor precisa trazer esse povo de volta, porque eles são a tua herança. Olha um versículo, depois nós vamos para Êxodo, aí nós vamos terminando. É Deuteronômio 7, versículo 6. Moisés fala assim com o povo, pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses, agora a minha fala, eu acho que a maioria fala, povo próprio, mas é por isso que de vez em quando eu gosto de comparar outras traduções, outras versões da Bíblia, porque de vez em quando você acha um tesouro, e é exatamente essa palavra, tesouro. A palavra povo próprio é tesouro pessoal. Fala aí. Ah, essa é aquela. Povo santo. Povo santo no início do versículo, mas eu estou ali mais para o fim. Quando fala, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio. É tesouro pessoal. Tesouro pessoal, tesouro especial, um tesouro que tem um significado, é difícil a gente achar a palavra, mas Deus nos separou, primeiro essa ideia de que entre todos os povos da terra, Deus escolheu, é como alguém escolhendo uma noiva, não é isso? Então, muitas opções, muitas possibilidades, ele escolhe uma pessoa, mas nesse mesmo capítulo 7, não tenho tempo para ver isso agora, nesse mesmo capítulo de Deuteronômio, ele explica, ó, não vá pensar que Deus escolheu vocês, porque vocês são bonitos, que vocês são fortes, que vocês são, não, vocês não têm, né, é outra razão. Então, Deus nos escolheu pela graça, antes da fundação do mundo, não é por causa dos nossos merecimentos, mas Ele nos escolheu como o tesouro guardado, reservado, uma herança, uma coisa preciosa. Deus está fazendo planos baseado nesta nesse tesouro para toda a eternidade, é a noiva para o seu filho, é a comunhão, é a casa na terra, tem muitas figuras, mas Deus tem, então essa é uma razão pela qual Deus precisa, se eu posso usar essa palavra, precisa trazer o povo de volta. Logicamente é só mediante a conversão e o dia de expiação e tudo mais. Então agora eu quero que vocês vejam, até Salomão, eu penso, que ele conhecia os livros de Moisés, eu penso, tem várias coisas nessa oração que Salomão pegou das palavras de Moisés. Essas sete situações, sabe de onde que ele tirou? Deuteronômio 28, sabe? Todas aquelas maldições, se vocês não obedecerem, vai acontecer. Ele pegou daí, entendeu? Então, ele tem muitas coisas, e essa coisa que ele colocou aqui, que nós somos teu povo, tua herança, e depois ele fala, no 53, pois tu, Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como disseste, ele cita aqui, como disseste por intermédio de Moisés. Então, veja Êxodo 32, um dos momentos mais dramáticos da história, em que temos uma questão teológica muito profunda, que eu não vou, logicamente, conseguir explicar, porque são coisas inexplicáveis, insondáveis para a nossa mente, mas em Êxodo 32, é a história do bezerro de ouro. E quando Deus viu o bezerro de ouro, o que ele falou com Moisés? Ele pediu licença de Moisés para destruir o povo. Então, no versículo 11, fala, né, versículo 9, vamos pegar. Lembra que Salomão fala, todo mundo peca. E quando peca, o que acontece com Deus? Tem ira, indignação. Então aqui tem um exemplo disso. Versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, é um povo de dura cerviz, agora pois deixa-me, só isso aqui já é uma contradição total, Deus pedindo para Moisés deixar, Moisés eu posso, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, então eu farei de ti uma grande nação. Será qual seria a nossa reação se Deus fala uma coisa dessa com a gente? Oh Deus, o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Oh Deus, né? Então, né? Não, Moisés suplicou, isso aqui irmãos, é uma coisa fantástica, porque Deus tem ira, e aí a grande pergunta, por que precisa de intercessão, que aqui é o grande exemplo da intercessão, por que precisa haver intercessão, se Deus já ama o povo, e Ele quer perdoar o povo muito mais do que a gente, como que eu vou ter algum papel diante de Deus, pedindo a Deus para perdoar, Deus já decidiu, Deus não queria destruir o povo, mas não é isso que o texto diz, olha aqui, vamos ler, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força, com forte mão, porque hão de dizer os egípcios, para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor, arrepende-te, Deus se arrepender? Arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes, olha aqui esse texto aqui, qual que foi a promessa a Abraão? Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus e lhes darei toda esta terra de que tenho dito para que a possuam por herança eternamente. A terra é a herança, mas aqui não fala, mas temos em Deuteronômio que o povo é a herança de Deus. E o versículo 14, então o Senhor já fez o que ele ia fazer mesmo. Não, não fala isso. Eu não tenho a menor pretensão de explicar o que passou na cabeça de Deus, nós só temos o texto bíblico, eu não posso ir além disso. Mas a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. E tem outros textos nos profetas que Deus fala, que se houver arrependimento, ele vai se arrepender. Tem um exemplo de Nínive, que Deus falou que ia destruir, e o povo se arrependeu, e Deus se arrependeu do juízo que ele falou que ia colocar, né? Mas, então, isso aqui é uma pequena janelinha, nossas cabeças, nossa capacidade humana muito insuficiente para entender Deus. Mas Deus tem, dentro da sua infinitude, dentro da sua complexidade, Deus tem o furor contra o pecado, que não podemos anular. O Novo Testamento, a Nova Aliança, não anula o furor de Deus. Mas Deus tem dentro também da divindade, não é só, alguns falam assim, não, o Pai é irado, mas o Filho é misericórdia. Mas quem mandou o Filho para a terra para sofrer? Quem mandou? Em Isaías 53 fala assim, agradou ao Pai. Por que que agradou? Algum pai vai ter prazer em ver o filho sofrer? Não, agradou porque era o propósito dele se doar para trazer o povo de volta. Então, dentro da divindade, tem furor, mas também tem grande misericórdia. Só que a misericórdia de Deus não pode agir sem justiça. Então, tem toda essa complexidade. E na intercessão, nós somos convidados para participar desse diálogo. Diálogo é um termo muito calmo, dessa discussão calorosa sobre o que que Deus vai fazer por causa do pecado. Na intercessão, Moisés fez parte. A questão não é, será que se Moisés não intercede, será que Deus ia fazer isso aí? O que ia acontecer? Né, como C.S. Lewis diz, a gente não tem direito de ter essas respostas. O que ia acontecer? O que aconteceria se Adão não pecasse? O que aconteceria se Moisés não intercedesse? A gente não sabe. Mas não é uma questão de Deus, não, Deus só tem furor, não, Deus tem dentro dele. Deus tem dentro dele a misericórdia, mas Moisés foi convidado por Deus para fazer parte dessa discussão. E é isso que nós também fomos convidados a fazer parte do diálogo, da discussão, quando nós oramos, conforme 1 Reis 8, quando nós oramos, Deus, traz o teu povo de volta. Então, eu coloquei aqui, né, na folha, razões para o Senhor responder às orações. É uma razão. Qual a razão que Deus deve trazer o povo de volta? Olhe para a igreja, irmãos, não é no sentido de criticar, é como Daniel, nós, eu e você, nós fazemos parte de uma igreja que tem contaminado o santuário do Senhor. Nós temos misturado o culto a Deus com outros deuses, nós temos aborrecido o coração de Deus, e eu preciso orar a Deus em direção à casa de Deus, e eu preciso dar a Deus, não é que Deus não sabe disso, mas que se eu estou orando, eu preciso dar a Deus uma razão para Ele responder minha oração. Por qual razão Deus vai trazer a igreja hoje de volta para a terra prometida? Por qual razão? Porque Ele prometeu, e nós somos esse povo, eu e você, que a gente vê em tanto pecado, mas esse mesmo povo é o povo que Deus prometeu No Velho Testamento eram as promessas de Abraão, Isaac e Jacó, que continuam para nós, mas nós temos um fator adicional, que é Jesus, que Deus deu a Jesus, a igreja como a esposa dele. Então nós também podemos dizer, Deus, o Senhor tem um grande investimento em nós, que é o próprio Filho. O Senhor deu para resgatar, quando Ele fala, voltando só para terminar, voltando em 1 Reis 8, Ele fala, pois são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, no meio do forno de ferro. Então, Deus olha para nós, Ele vê um povo desleal, um povo idólatra, um povo adúltero, mas nós podemos dar uma grande razão, Deus, é a tua herança. E como Moisés falou com Deus, o Senhor não tirou do Egito para matar no deserto. O Senhor tirou do Egito para terminar a obra, para completar a obra que o Senhor começou. E só para, a gente vai falar isso na próxima aula, mas só para lembrar, só para já chamar atenção para isso, em 1 Reis 8, versículo, fala assim, versículo 54, Salomão acabou de fazer a oração, ele estava de joelhos, né, ele se levantou, versículo 55, abençoou, e no 56 ele fala assim, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés. Esse momento histórico de Salomão representa o ponto em que os homens podiam testificar e dizer que tudo que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, tudo que Deus prometeu através de Moisés, tudo que Deus prometeu que ia dar para o povo, nesse ponto de Salomão, tudo havia se cumprido. Vocês têm dúvida de que todas as promessas de Deus para nós como igreja vão ser cumpridas? Tem alguma dúvida disso? Deus falou tudo, Salomão falou, tudo foi cumprido, tudo. Então, é esse o ponto, é para esse lugar que nós estamos caminhando, e a oração é para chegar nesse ponto. Então, terminamos aqui, na próxima aula nós vamos falar, já partindo assim para a finalização e as coisas que aconteceram depois, né, em Crônicas, fala, em Reis não, em Crônicas fala que quando Salomão terminou de orar, caiu fogo do céu sobre o altar, e a glória de Deus encheu a casa. Então, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Senhor, para nós parece impossível, não só impossível, mas parece improvável, se formos ver aonde tem esse tipo de conversão, dentro do nosso próprio coração, aonde tem? Qual que é a nossa intensidade? Qual que é o nosso coração para contigo? Mas Senhor, todas as tuas palavras hão de ser cumpridas. E Senhor, nosso desejo, nesta manhã, é que nós possamos fazer parte, que nós pudéssemos também ser convidados por ti, para fazer parte através da intercessão, e entender o que o Senhor já investiu em nós como povo, e a razão por que o Senhor há de trazer de volta para a terra prometida, para a cidade que o Senhor escolheu, e para a casa que é o ponto central do teu reino. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.